Nós iniciamos hoje de manhã, estamos estudando juntos o Salmo 23, abre a sua Bíblia lá. E nós estamos nos enriquecendo e descobrindo as riquezas, as maravilhas de um Salmo muito conhecido, de um Salmo recitado a todo tempo por nós. Eu falei de manhã que uma menininha de 9 anos recitou o Salmo 23 sem engasgar uma palavra sequer no acampamento de carnaval. E deu um show no culto de fogueira, citando o Salmo 23 para nós e nos lembrando das preciosidades do Salmo 23. Mas muitas vezes, por conhecermos bem o Salmo, não é? O escrito do Salmo, a própria palavra de Deus, nós achamos que já conhecemos o todo do Salmo 23. Mas há muita riqueza no Salmo 23 para aprendermos, para desfrutarmos. E Deus tem muito para ensinar. Hoje de manhã o Senhor já nos contou quem é o nosso pastor, o Senhor. Um Senhor grandão, como cantamos com as crianças aqui, como descrito no Isaías 40. Um Senhor que tem condições e tem habilidades para nos atender a qualquer momento da nossa vida. E aprendemos juntos que o ambiente do Salmo, o contexto desse Salmo é o momento em que Davi tem que sair de Jerusalém e fugir para o deserto por causa das perseguições, das maldades de um filho rebelde chamado Absalão. E quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que nada o faltará perante uma mesa cheia de comida, repleta de alimento e vinho. Ele não está dizendo que o Senhor é seu pastor e nada me faltará, quando ele logra paz com todas as nações, como diz 2 Samuel 8, 9, 10, ele diz, nada me faltará no meio de um deserto árido, de um deserto sombrio e perigoso. E vimos Davi nos ensinando, e a palavra de Deus nos ensinando, que o nosso pastor é o Senhor grandioso de Isaías 40, o Senhor grandioso e santo de Isaías 6, e um Senhor que é capaz de nos atender em nossos momentos de sentimentos difíceis no deserto, os momentos de sentimentos áridos no deserto. Esse Deus, ele tem consolo suficiente, ele nos convida para chegarmos até ele, ele vai nos aliviar. E esse Deus é assim. Hoje à tarde, depois de estudarmos esse texto de manhã, toda tarde hoje eu mantive contato com pessoas da nossa igreja que estão metidos num deserto muito árido, muito sombrio, como o deserto de Judá nos dias de Davi. Família da irmã Eulinda, tendo que lidar com a sua morte. Irmã Eulinda, às 15 horas deste dia, foi convocada ao Senhor e está com o Senhor neste momento. E nós precisamos orar por Beth e toda a família. Conversei com o Renato e Karina, que é um casal desta igreja, que tem um sobrinho de 8 anos, com diagnóstico de morte cerebral, no Hospital São Luís, ali da Zona Leste de São Paulo, no Anália Franco. E às 3 horas da tarde, essa criança ia passar por mais um exame, como protocolo médico, para saberem e darem se realmente ele está com morte cerebral. 8 anos de idade. Pais que precisam ser assistidos, socorridos por esse Deus que é o nosso pastor. E nada nos falta mesmo num momento de tanta dor, tanto deserto árido, como eles estão passando. E conversei com a irmã Idel, não a vi aqui de manhã, liguei para ela para saber se estava tudo bem, e ela está em Botucatu, porque uma sobrinha de 42 anos teve AVC, e está ali na UTI, e os médicos disseram, o que nós podíamos fazer, já fizemos, agora é esperar no Senhor. Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos conta a sua palavra, ele certamente tem algo a falar e vai usar a sua palavra a nosso favor. E depois de ter pregado aqui de manhã, eu pude consolar com a palavra de Deus essas vidas que estão em deserto. Deserto árido, deserto sombrio. Uma família com um filho com 8 anos, com morte cerebral no hospital. É um deserto árido, sombrio. Mas eles podem dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma tia tendo que ver uma sobrinha de 42 anos na UTI, lutando agora com a vida, os médicos dizendo, já fizemos o que era capaz, agora é com ela, com o organismo dela. Pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma família enlutada pela morte da avó, da mãe, Eulinda, tendo que lidar com todo o processo da morte, da dor da morte, da tristeza da morte, podem dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que a palavra de Deus age conosco. Ela nos consola assim, ela nos atende assim. E não tenho dúvida que ela atenderá também a todos vocês nesta noite, como nos atendeu neste dia de manhã e está atendendo essas famílias. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude aqui a desfrutarmos o máximo da sua palavra. Querido Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra, para mais uma vez sermos edificados, assistidos, suportados pela tua palavra que é viva e eficaz. Ah, Senhor, como é bom. Como é bom a nossa alma ouvir a tua palavra. Como é bom o nosso espírito ouvir a tua palavra. Como é bom o nosso ser ouvir a tua palavra. E sermos cuidados, sermos suportados pela tua palavra que é viva e eficaz. Palavra que consola, palavra que vivifica, como a tua própria palavra nos ensina. E quando em meio a dores, sofrimento, aflições, a tua palavra nos anima, nos fortalece e nos consola. Por favor, Senhor, faz isso mais uma vez nesta noite. Fala aos nossos corações. Por isso pedimos a ação do teu Espírito em nossas mentes, de maneira que possamos interpretar a tua palavra, ajudados, iluminados, conduzidos pelo teu Espírito Santo. E assim retenhamos juntos, Senhor, toda a vivacidade, toda a energia, toda a inspiração, toda a infalibilidade da tua palavra neste momento. Mas também rogamos que o teu Espírito atue em nossos corações e em nossas almas, de maneira que apliquemos também toda a vivacidade, todo o poder da tua palavra em nós. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a entendermos e aplicarmos a tua palavra de maneira que haja um agradar profundo do nosso coração e da nossa alma a ti. Peço por mim, por favor, Senhor, que nada em mim, nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum pensamento venha, Senhor, desviar a plena exposição das Sagradas Escrituras nesse momento. Usa-me apenas como instrumento vocal nas mãos do teu Espírito e fala conosco, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja aqui e aqui está reunida conosco, prestando este culto por meio da internet. Nós oramos assim, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Davi está num deserto muito árido, num deserto sombrio, num deserto que à noite é assustador, frio, gelado e assustador, com uivos de chacais em todos quantos são os lugares que esses lobos estão reunidos e estão uivando à procura de caça, à procura de comida. Um lugar escuro e frio, onde os animais comuns do deserto estão à busca de suas presas. Escorpiões enormes e profundamente venenosos. Davi tem que lidar com essa noite escura, Davi tem que lidar com um dia extremamente quente, um clima variável de muitos graus de diferença da noite para o dia. E durante o dia não é nada diferente. Tem que lidar com as preocupações, com ainda os chacais, ainda alguns animais, seres habitantes do deserto que durante o dia ainda caçam as suas presas, e ainda mais salteadores, ladrões, estupradores, homicidas, que tentam contra a vida de Davi e a vida de todo o povo. Esse é o deserto de Judá. Some-se a isso toda a aridez e falta de água, falta de comida e tudo mais. Mas nesse deserto é muito interessante que Deus vai provendo a Davi uma série de coisas. Do nada, aparecem pessoas com muita comida, muita água, trazendo para Davi e os homens, e as mulheres, e as crianças, e os adolescentes que estão com ele no deserto de Judá. Vemos pela história de Samuel que Barzilai e muitos outros chegam do nada, impulsionados por Deus, para levarem comida a Davi, água, nesse deserto. Por isso, os versículos 5 e 6 do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está falando no deserto de Judá. E ele está dizendo, o Senhor é bom comigo aqui. O Senhor tem me assistido. O Senhor tem preparado uma mesa na presença dos meus adversários. Absalão em Jerusalém, lá no palácio, Davi no deserto, sem comida. De repente aparece gente com muita água, muito vinho, muita comida para Davi. Por isso ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E o que me basta isso, minha gente, diz Davi. Há tanta expressão de bondade, de cuidado de Deus. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estarei com o Senhor. Não há outro lugar melhor para se estar. Não há outro alguém melhor para se contar do que esse nosso Deus, que é o meu pastor. E aí ele inicia o salmo dizendo, o Senhor é o meu pastor. O contexto é o contexto do 2 Samuel 15, 17, como vimos de manhã. Vimos quem é esse pastor, a referência é Salmo 81, que ele é um pastor que está sentado acima dos querubins. Agora eu quero ver com vocês as ações desse pastor no seu pastoreio para conosco. Porque a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor. Singularmente o seu pastor. Particularmente o seu pastor. E Deus tem essa capacidade de pastorear a mim e a você ao mesmo tempo de forma única, individual, singular. E como é esse pastoreio? Como é que ele me pastoreia? Como é que ele pastoreia você? A referência que nós temos do pastoreio do Senhor é Isaías 40, 11. Abre lá comigo. Vê só como é que esse pastor nos pastoreia. Em Isaías 40, o Senhor está consolando o povo de Israel que está em dificuldades. Isaías 40 começa, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Israel em aflição, em angústia, em dificuldade, o Senhor diz, consolem o meu povo. E a forma que ele usa para consolar o povo é o versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Sabe, num rebanho de ovelhas, como Davi estava acostumado, Ele sabia muito bem que ele precisava cuidar com muito valor, com muito préstimo, com uma atenção redobrada dos filhotes das ovelhas, dos cordeirinhos. Porque senão eles seriam pisoteados pelo rebanho, os carneiros machos poderiam matar esses cordeirinhos por se sentirem ameaçados por eles. E então o pastor sempre trazia no seu braço, no seu peito, aqui junto de si, o cordeirinho. E enquanto o rebanho ia passando, o rebanho ia progredindo na sua carreira ali, o pastor ficava com os cordeirinhos muito próximos dele, às vezes até ajoelhado com eles, ali todos ao seu redor, e ele com o cajado trazendo bem para próximo e tomando esses cordeirinhos nos seus braços, nos seus seios. O Senhor tem esse cuidado para comigo e com você. Você tem se sentido um cordeirinho frágil. Sua força já foi embora. Há tanta dificuldade, há tanto problema, há tanta luta ao nosso redor, que nós nos fragilizamos, nos enfraquecemos. Está se sentindo assim? Frágil, enfraquecido. O Senhor diz: eu como pastor, e eu sou o seu pastor. Eu como pastor, o Senhor dizendo: apascento o meu rebanho, e entre os meus braços recolho os cordeirinhos e os levo no meu colo. É isso que Deus faz comigo e com você. Se você está se sentindo fragilizado, enfraquecido, saiba de uma coisa nesta noite: o Senhor está tomando você nos braços dEle. É Ele que está dizendo isso, não sou eu. É Ele. E Ele está dizendo: eu tomo vocês e os levo no meu colo. Mas Ele também diz: e as que amamentam Ele guiará mansamente. Um outro aspecto de um rebanho de ovelhas é que as ovelhas que amamentam, elas param constantemente porque os cordeirinhos vêm amamentar. E elas precisam parar, deitar-se, e os cordeiros então mamam, e o rebanho continua. E o pastor precisa orientar o rebanho para desviar das ovelhas que estão amamentando, e muitas vezes então ele aparta as que amamentam para que vagarosamente, cuidadosamente, mansamente, gentilmente, como diz a palavra, ele vá as levando. A parte do rebanho que vai em passos rápidos, muitas vezes largos, não é? Nas mãos de outros pastores, rompendo em progresso da sua caminhada. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Ovelhas que estão amamentando, que se não fossem cuidadas mansamente pelo Senhor, eram pisoteadas, morreriam se o pastor não as apartasse, se o pastor não cuidasse delas com toda atenção, com todo cuidado, mansamente. Quantos de nós nos sentimos assim? As lutas são tão intensas, os desafios são tão enormes, que nós paramos muitas vezes. Paramos absorvidos por uma dor, paramos tomados por uma aflição, paramos por causa de um cansaço, porque estamos metidos numa luta incansável. E muitas vezes este estacionar-se nosso na vida são traduzidos por um momento mais profundo de tristeza, conhecido como depressão, ou paramos quando estamos sofrendo de uma ansiedade, ou nos estacionamos amedrontados por aquilo que está acontecendo ou pode vir a acontecer, e paramos. Paramos muitas vezes com uma atitude até de desistência, de entrega dos pontos. Mas o Senhor vem, se ajoelha do meu lado e diz: eu estou com você. Passa a mão na minha lã e diz: eu sei que você está parado. Eu sei que você está estacionado. Tenha calma. Eu estou com você. Eu estou aqui. E mansamente eu vou guiar você. Eu vou sustentar você. Uma ovelha que amamenta, quando ela tem o pastor do lado dela, ou acariciando, não é? Passando a mão na sua lã, essa ovelha, ela é tomada de segurança. Uma das coisas que retém o leite de uma ovelha amamentando é a ansiedade, é a aflição, a angústia. À medida que ela vai vendo o rebanho passando e pisoteando, e passando e pisoteando, essa ovelha pode ficar ansiosa com essa a situação do rebanho andando. E se o pastor não vem e mansamente a orienta, e mansamente a acaricia, e gentilmente fala com ela: tenha calma, fique em paz, eu estou aqui, pode amamentar os seus cordeiros, nós seguiremos depois, não há problema algum. Essas ovelhas não retêm o leite, e então os cordeiros podem amamentar. Interessante. É interessante porque Deus escolheu a ovelha para prefigurar as nossas vidas, porque somos assim também. Quando estamos em aflição, em angústia, em desespero, em ansiedade, nós acabamos retendo, acabamos nos afligindo, mas o Senhor vem e diz: tenham calma, fiquem calmos, eu estou com vocês, eu irei guiá-los e assisti-los mansamente. É assim que é o pastoreio do Senhor para comigo e com você. Esse é o pastoreio desse Deus que diz: eu sou o seu pastor. E por isso Davi diz: nada me faltará. Está se sentindo como um cordeiro, como uma ovelha que amamenta. Mas volta para o Salmo 23. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor. Já vimos quem ele é de manhã, vimos agora como é o seu pastoreio, um pastoreio cuidadoso, um pastoreio calmo, suave, tranquilo, sem pressa, sem estresse, sem pressão. Um pastoreio que valoriza a ovelha, o cuidado à sua ovelha. Mas esse pastor também, ele diz, não é, a qualidade do seu pastoreio. Ele nos pastoreia tão bem, que o texto diz: por isso nada me faltará. Esse é o pastoreio do Senhor. É um pastoreio abundante. Um pastoreio que tem vida em abundância para mim e para você. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 10. Olhe só o que diz João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor está dizendo que a vida que Ele dá a mim e a você é em abundância. Essa é a qualidade desse pastoreio. Esse Deus é um Deus que nos pastoreia de maneira em que há muita abundância nele. Nós não encontramos isso em lugar nenhum mais. Ninguém pode fazer isso por nós. Por mais que nós, homens, pais, maridos, cuidemos das nossas famílias, nós não somos capazes de trazer vida em abundância aos nossos cônjuges e filhos. Por mais prestimosa, cuidadosa que vocês, mães e esposas, são para com seus filhos e cônjuges, não são capazes de trazer vida em abundância como aqui descrita. Só o Senhor. E esse Senhor faz isso comigo e com você. E sabe qual é a maneira que Ele fez isso? Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para me dar a vida em abundância. A vida eterna. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando Ele diz, está consumado, quando Ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e a palavra de Deus diz, e então Ele deu o último suspiro e morreu. A morte de Jesus soprou vida em abundância em mim e em você. Essa é a qualidade desse pastoreio. Isso que o Senhor fez por mim e por você. E por isso eu e você, em Cristo Jesus, podemos dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nesta semana, por todo esse tempo, você consiga desfrutar de todo esse pastoreio grandioso, majestoso e poderoso do Senhor. Um pastoreio que nos apascenta, levando em consideração os nossos momentos de fraqueza, de fragilidade, de dor, de sofrimento. Porque Ele tomará os cordeirinhos em seus braços e os levará em seu colo. Um pastoreio que leva em consideração os meus momentos de desgaste, quando eu paro, cansado, exausto, como uma ovelha que amamenta todo o tempo, e o Senhor se coloca ao meu lado e diz, tenha calma, eu vou cuidar de você, eu conheço o seu momento, eu estarei com você. Um pastoreio que faz com que nada me falte, porque quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele habilitou-nos à vida eterna. E Ele diz, você agora em mim tem a vida eterna. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude e nos oriente muito a desfrutarmos nessa semana de todo esse bom pastoreio do nosso Senhor. O Senhor é meu pastor e nada. E nada me faltará. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero saber se nesta noite aqui há alguém que ainda não está sendo pastoreado pelo Senhor. Não é por mim, não. Eu não tenho nada que se compare ao Senhor para te oferecer. Nada. Não sou capaz de pastoreá-los como Ele é capaz de nos pastorear. Eu sou limitado nos meus esforços e forças. Sou também limitado no próprio cuidado que tenho comigo mesmo e também com vocês. E eu também não dei a minha vida por nenhum de vocês. Posso até dá-la, em esforço e em pastoreio, mas não como o Senhor a deu. Por isso é Ele que precisa ser o meu pastor. E eu posso dizer, o Senhor é meu pastor. Eu tenho sido pastoreado por esse Senhor. E como é bom. E você também pode ser. Sabe como? Se entregando a Ele como seu pastor. entregando a sua vida a Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida por você, e ele então irá pastoreá-lo, como ovelha do seu rebanho, e você desfrutará de toda essa verdade que nós ouvimos nesta noite. Se você nesta noite gostaria de fazer parte do rebanho do Senhor e entregar a sua vida ao bom pastor, também não é nenhum compromisso com esta igreja, porque esta igreja não é capaz de pastorear ninguém como o Senhor pastoreia. É entrega a Ele que morreu na cruz do Calvário por você. Ele mesmo nos ensina a orarmos a Ele e entregarmos a nossa vida. Quer fazer isso nesta noite? Quer se tornar ovelha do rebanho do bom pastor? Ore aí silenciosamente no seu coração essa oração que eu farei aqui agora. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti como meu Salvador. Reconheço o meu pecado. Sei que sou pecador. E nesta noite, eu me entrego a Ti como meu Salvador. Recebe, Senhor, a minha vida, pois eu quero ser ovelha do Seu pastoreio. Pastoreia a minha vida, Seu Salvador da minha vida. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Ainda de olhos fechados, de cabeças baixas, porventura alguém nesta noite que fez essa oração dizendo: eu quero ser ovelha do rebanho do Senhor. Levante uma das suas mãos. Eu quero saber se há alguém nesta noite que fez essa oração. Há alguém? Bem alto, levante a sua mão. Há alguém? Estou vendo, pode abaixar. Deus abençoe. Há mais alguém? Estou vendo. Mais alguém? Que entendeu, eu quero ser ovelha do bom pastor. Há mais alguém? Querido Deus, eu quero te agradecer, porque nesta noite há vidas que entenderam que a melhor vida que podemos viver é debaixo do teu pastoreio. Que o Senhor as abençoe e confirme o teu pastoreio sobre eles. E confirma o teu pastoreio sobre nós, Senhor. E continua sendo o nosso pastor, o nosso bom pastor. E assim nada nos faltará. Nós oramos assim, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse bom pastor deu a vida por nós. E ele nos ensinou a lembrarmos disso. E a forma que ele nos lembra disso é através da ceia do Senhor, ceia que é dele, não é da Igreja Batista de Vila Mariana. Não é uma ceia que a Igreja Batista de Vila Mariana faz. Ela apenas cumpre essa ordenança, porque o Senhor nos ordenou. E o Senhor Jesus, numa noite em que eles estavam lembrando do Cordeiro Pascal, da festa que lembrava Israel da libertação do pecado, da escravidão do Egito, ele tomou o pão e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quando nós comemos o pão na ceia, nós temos que lembrar de todo o sacrifício, de toda a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Também ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que é derramado por vocês, bebei dele todos e fazei isto também em memória de mim. O cálice lembra do sangue de Jesus, do sangue derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Então, se você já conheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e está em comunhão com uma igreja local, porque a Bíblia ensina isso também, que nós devemos estar em comunhão como a igreja local, você está convidado pelo Senhor a participar da ceia, que é do Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Oremos mais uma vez. Senhor, recebe toda a nossa gratidão e toda a nossa devoção agora pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo em nosso lugar. E que ao participarmos da ceia, que todos nós relembremos juntos da morte sacrificial de Jesus, do seu sacrifício voluntário, do seu sacrifício propiciatório, do seu sacrifício, Senhor, em nosso lugar. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão, porque há salvação em Cristo Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém e amém.